Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bom dia, porcada! Começando hoje pela primeira vez um novo quadro aqui do Pode Porco. Bom dia, porcada! O seu programa de informações semanais do Palmeiras, toda quarta-feira às 10 horas. Eu e meu parceiro aqui à minha esquerda, Eunkin, estaremos aqui para falar de tudo o que aconteceu na semana do Palmeiras, projetar o resto da semana e, claro, dar sempre aquela boa análise sobre tudo o que acontece no Verdão. Então, primeiramente, bom dia, Kim. Como é que você está?
Bom dia, Luizão. Finalmente um quadro do Pode Porco, seu Gabriel Amorim. E para quem tá chegando aqui pela primeira vez, o Bom Dia Porcada, como o Luizão falou, vai ser diferente das outras lives convencionais. Vai ser uma live informativa com o Luizão falando as informações e todas as novidades sobre o Palmeiras e o Pode Porco. E eu falando em cima, né, Luizão? Como é que tá a força aí? Ansioso para a estreia do Palmeiras na Libertadores?
É isso, Quinzão. Ah, ansioso, né? Pô, sempre bom começar a Copa. Todo ano é aquela expectativa, agora pelo Tetra, né? Ano passado não deu, mas vamos ver se esse ano vai. Para começar, ó, tô aqui com a minha canequinha, minha fiel escudeira do Bom Dia Porcada. Tamo de manhã, não tem café, mas tem a caneca. Então vamos lá. Kim, como você disse, hoje é dia de Palmeiras. Palmeiras e São Lourenço, lá na Argentina, às 9:30 da noite. Lá no estádio Novo Gasômetro. E o Palmeiras chega para essa estreia de Libertadores muito parecido com o ano passado, né? Entre as finais do Paulista, vem de uma derrota na partida de ida da decisão, deve ir a campo com o time reserva, a gente vai até mostrar daqui a pouquinho a provável escalação. O que você espera desse jogo? Você acha que naturalmente já seria um jogo difícil, mas com essas condições fica ainda mais? Como é que está sua expectativa para hoje?
Boa, Luizão. Fazendo um paralelo em relação ao ano passado, o cenário é muito parecido, né? Porque a gente perde o jogo de ida, porém, como não tem o fator altitude, né? Porque ano passado a gente joga na Bolívia e joga com um time reservaço, né? Nem era nem time B, era praticamente um time C. Entra com vários moleques da base. O próprio Ian jogou, entrou no segundo tempo, né? Eu me recordo bem disso.
Pedro Lima
também jogou. Então eu acho que para esse jogo, mesmo sendo um clube da Argentina, com tradição, time grande, né? Considerado lá na Argentina, o time do Papa, já foi campeão da Libertadores. Eu acho que o jogo de hoje tende a ser um pouco mais fácil que o jogo do ano passado, né? Comparado ao The Strong, por causa da altitude, só por causa disso. Tecnicamente, creio eu que o time do São Lourenço possa até ser melhor. Mas eu acho que dá para buscar o resultado sim. Daqui a pouco você vai abrir o campinho, porque esse time reserva, o time B do Palmeiras, tem total condições de sair com os 3 pontos lá da Argentina.
Isso. E Kim, olhando o grupo do Palmeiras com o Independiente del Valle, com o São Lorenzo e com o Liverpool do Uruguai, você acha que pelo contexto, essa pode ser a partida mais difícil do Palmeiras na fase de grupo da Libertadores, ou tem algum outro jogo que você espera ser mais complicado?
Por a gente entrar com o time em reserva, pode ser que seja o jogo mais difícil, mas se o Palmeiras entrasse com o time titular nos 6 jogos, eu acho que o jogo mais difícil seria contra o Del Valle lá, porque o Del Valle, além de vim sempre nas cabeças, né, dos campeonatos sul-americanos. Ano passado foi campeão da Copa Sul-Americana. E ainda tem a questão da altitude lá também, né? Que nem eu falei do time do The Strongs ano passado. O time do Del Valle também tem a altitude ao seu favor. E o time, tecnicamente, é melhor que o da Bolívia. Então, eu acho que mesmo o Palmeiras entrando com o time reserva hoje, o jogo contra o Del Valle lá é o mais difícil do grupo.
Tá, Kim, Vamos puxar aqui a provável escalação. Vamos ver quem está nesse campinho. Jogar a gente aqui para o lado e trazer para a tela a provável escalação. Então você vê aí a volta do 4-3-3, como bem disse o Kine aqui nos bastidores. Palmeiras deve ir a campo com o goleiro Marcelo Lomba, Garcia, Gomes, Naves e Vanderlan fazendo a defesa. Gabriel Menino, Richard Rios e Fabinho, uma trinca no meio campo. E no ataque, o atacante Lázaro, Rony e Breno Lopes. Breno Lopes que volta a receber minutos. Kim, o que você acha da escalação? Você comentou agora por cima, mas você acha que dá para ir para a Argentina buscar vitória com esse time?
Ah, não, com certeza. O time do Palmeiras, tecnicamente, é melhor que o do São Lourenço, mesmo colocando com o time reserva. E as novidades, eu acho que uma observação que dá para fazer é o fato do Vanderlan estar escalado. Isso pode dizer que o Caio Paulista seja a terceira opção, né, na lateral esquerda. A volta do Gomes é importante, porque obviamente que ele é um titular absoluto do Palmeiras, mas ele não deve começar contra o Santos por questão de ritmo de jogo e também tem a importância, né, da final. Garcia, mais uma vez, ganhando minutos no Palmeiras, que é o nosso terceiro reserva, e a gente precisa muito dele porque o Palmeiras está jogando com os dois laterais de titular, então precisa, talvez esse ano ele seja mais utilizado que os outros anos. Gabriel Menino e o Fabinho estão atrás da fila, mas com certeza eles têm futebol para agregar no time do Palmeiras. Rios, que é um 12º titular. E o Lázaro, que gostei muito da entrada dele contra o Santos. Eu acho que com o decorrer da temporada ele vai ser bastante utilizado. E o Rony também. Breno Lopes, fazia tempo que ele não entrava em campo, né? Ele, como você disse, foi escalado titular e deve ser importante. Eu gosto dessa formação. Sinceramente, eu gosto mais dessa formação do que a formação numa linha de três. E vamos que vamos. Eu sei que o foco da semana é o jogo contra o Santos, por ser uma final, mas Libertadores sempre importante e é bom para rodar o elenco e dar ritmo de jogo para quem não estava vindo atuando frequentemente, né?
Kim, olhando a escalação contra o Santos no domingo e olhando essa, eu acho que, no meu entender, dois jogadores só poderiam pintar para a volta da final. Seria o Gustavo Gomes e o Richard Rios. Eles jogando hoje, você acha que é uma evidência de que o Abel vai repetir o time no contra o Santos, ou nada a ver, eles podem jogar duas vezes, o que você acha?
Ah, eu acho que isso evidencia, o time de hoje evidencia muito o time que vai ser escalado no domingo, que será igualzinho que jogou na Vila Belmiro, né? Então, na minha opinião, o Gomes não vai ser titular no domingo, por questão de ritmo de jogo, mas aí na próxima semana, para mim, ele já vai ser titular contra o Liverpool em casa, né, na estreia do Palmeiras da Libertadores no Allianz Parque. E um outro que poderia pedir passagem é o Richard Rios, né, que está numa fase boa, sempre que entra bem. Contra o Santos também entrou bem no lugar do Zé Rafael. Está sendo convocado na seleção, foi titular no último jogo. Então, eu não consigo cravar que, como o Gustavo Gomes, que ele vai ser titular no restante da temporada, porque a concorrência é pesada, né? O Zé Rafael, que é um dos pilares da era Abel, e o Aníbal, que para mim foi a melhor contratação do ano.
Eu acho que para o Rios virar titular, o Abel tem que abrir mão do esquema, né? Ele tem a opção, ou joga o Rios, ou mantém o esquema de três zagueiros. A não ser que com a saída do Endrick ele pense em alguma outra coisa, consiga fazer um time só com um atacante, não sei, vamos ver. Mas antes de dar continuidade aqui na escalação, que a gente tem muita coisa para falar, vou dar uma passada pelo chat, tem muita gente aqui comentando, ó. Caio Araújo, Five Directions, Iago Daniel, bom dia para todo mundo, bom dia Ricardo. Iago perguntando se o Rômulo estreia amanhã, a gente vai falar do Rômulo daqui a pouco, muita chance do Rômulo estrear amanhã, mas vamos falar depois. Celso Ardengue no chat, ó, Celso, tem uma coisa para contar sobre você no fim dessa live, hein? Então quem tá vendo a live, vê até o final que tem um segredinho do Celso aqui, hein? Otávio também tá aqui dando bom dia. Marcelo, ó, por mais que a escalação indique um 4-3-3, duvido que o Abel abra mão do 3-4-2-1. Podem ter certeza que ele vai colocar um dos laterais como terceiro zagueiro e adiantar o outro. Kim, concorda? Olhando a escalação, eu vejo dois laterais que são um pouco defensivos, né? Não sei se ele pode fazer os três zagueiros com meia, mas olhando o Vanderlan numa lateral e Garcia na outra, Eu, particularmente, imagino que ele vá assim com 4-3-3. Talvez a construção em linha de 3, mas não três zagueiros que nem ele vem fazendo.
Perfeito, eu concordo com você. Eu entendo a mensagem do Marcelo, mas eu acho que, por característica, como você falou, Vanderlan e Garcia, nesse sistema não encaixa, né? Se fosse o Rocha e o Mike, inclusive o Rocha está jogando mais na primeira linha do que a segunda nessa temporada, e jogando muito bem, mesmo ele não ter ido bem contra o Santos, a temporada dele é sim positiva. Então, eu acho que para esse jogo, com essa escalação, nas características de Garcia e Vanderlan, vai ser mesmo o tradicional 4-3-3.
Só uma coisa, o Iago comentou amanhã e eu acho que eu fui junto, é hoje. Não sei de onde. É hoje o jogo, não é amanhã. Ó, também estão aqui com a gente o Otávio, o Pita, Vinícius Silva. Ó. Os poupados para o jogo de hoje já indicam que o time do Santos será o mesmo do primeiro jogo. Bom dia. É o que a gente falou aqui. A Marina. E também está aqui o Pó de Porco, que imagino que seja o Gabriel. Batimone, nosso apoiador, grande apoiador. Monstro. Marcelo está aqui. E é isso. Kim, comentaram do Rômulo aqui, o Iago falou do Rômulo. Você acha que ele pode receber minutos hoje? Você acha que ele deve receber minutos hoje? É um jogador que chega muito parecido com o Arthur, né? No último ano, o Arthur estreia contra o Bolívar pelo Palmeiras. Veio um destaque do Campeonato Paulista. Por conta do regulamento, ele não pôde jogar as finais. Então vive sim a expectativa da estreia, nem que seja alguns minutos, do Rômulo em campo hoje. O que você acha do novo reforço do Palmeiras, se ele deve jogar hoje?
Cara, o Rômulo ele veio para ser o reserva do Veiga, né? E se for analisar hoje no atual elenco, os reservas do Veiga são o Rômulo e o John. Luiz Guilherme pode jogar de meia, mas ele não é escalado, centralizado faz um tempão, né? Então na minha cabeça, eu ponho ele aberto na esquerda ou até na direita, né? Na direita, quer dizer, ou até na esquerda. Mas eu tô ansioso para a estreia do Rômulo. Pouco que eu vi do Rômulo, eu gostei contra o Palmeiras no Allianz Parque. No primeiro tempo, ele jogou muito bem. É o cara da bola parada também. Inclusive, senhor Rafael Veiga, vamos caprichar na bola parada do domingo, porque nesse último jogo ele não cobrou um escanteio certo, né? Muitos no primeiro pau, na altura do joelho do zagueiro. Inclusive, o Abel deu aquela cornetadinha nele ali. Foi uma indireta, mas para mim foi quase uma direta para ele, né? Reclamando da questão técnica, que ele estava muito abaixo. Mas eu acho que hoje é um bom jogo para o Rômulo estrear, então, porque é um time reserva, ele óbvio que o resultado, eles vão buscar o resultado, mas se não ganhar, está dentro do planejamento, está no esperado, né? Então, acho que o Rômulo pode sim entrar hoje, ganhar alguns minutos, inclusive eu colocaria ele hoje como titular, tá? Eu tiraria o Gabriel Menino nessa escalação, recuaria um pouquinho o Rios, botaria o Fabinho de 5, Rios de 8 e o Rômulo de 10. E o pessoal tá falando do Luiz Guilherme aqui no chat. Eu acho que o Luiz Guilherme também ele pode ganhar minutos, porque eu acho que o Lázaro ele renderia mais na esquerda, ou seja, no campinho ele entraria no lugar do Breno Lopes aí. E eu colocaria o Luiz Guilherme se for para escalá-lo, né? Mas o Estevão, ele vem pedindo passagem ali. Parece que ele tá na frente do Luiz Guilherme na fila, né? Tanto é que contra o Santos, eu sei que ele entrou poucos minutos, mas ele entrou antes, e o Luiz Guilherme não. Então, muito sabe o Palmeiras não tem elenco, que tá curto, mas sinceramente, se você for ver esse time, é um time bem competitivo. Eu acho, sim, que o Palmeiras tem elenco, se a gente comparar com os outros times aí do Brasil, tirando o Flamengo, Atlético Mineiro, talvez o Inter, se forçar o Fluminense, mas, cara, o elenco do Palmeiras veio bem forte para a temporada.
Sim, você comentou de um jogador que ele viveu momentos diferentes no ano, mesmo que em 4 meses apenas, o John. O John no começo de ano, ele vinha recebendo chances. Ano passado, quando o Dudu machucou, ele chegou a jogar de ponta esquerda, né? Chegou até mesmo a ser a opção pro Dudu em algumas partidas. Esse ano ele começa ganhando chances e do nada ele some. O Abel dá uma entrevista falando que ele pode ser um dos melhores do mundo e depois dessa entrevista, curiosamente, ele recebeu pouquíssimas chances no Palmeiras e hoje mesmo com uma equipe reserva, a gente não vê ele no provável Palmeiras. O que você acha que o Abel pensa pro John? Você concorda em deixar ele com menos minutos? Acha que ele não tem bola? Como você vê sobre o meio atacante do Verdão?
Cara, o John é um caso que é mais incógnita para mim no Verdão, porque o John, para quem não lembra, ele entra no lugar do Flaco Lopes na final da Supercopa, né?
Sim.
E aí ele entra aberto na esquerda, né, como você falou, e o Rony joga de 9. E depois daquele jogo, ele não é mais tanto utilizado, né? Então, eu não consigo te falar exatamente o que o Abel pensa sobre o John no atual elenco, mas eu acho que ele é um jogador que agrega pro time. Ele é um cara que, pô, para compor elenco é legal, mas eu não vejo ele como um 12º jogador, um cara que tem que entrar toda hora, ou para ser titular, tá? Então, eu acho que com a chegada do Rômulo, ele vai ser mais reserva ainda, né? E jogando aberto na direita ou na esquerda, eu acho que a concorrência é mais pesada, né? Temos o Lázaro, que hoje para mim é um cara que tem que ganhar minutos. Se voltar no esquema 4-3-3, ele tem que ser titular. Temos o Luiz Guilherme, o Estevão com potencial, com teto mais alto que o do John. Então, não me estranharia ou não me surpreenderia um empréstimo ou uma venda no meio do ano.
Eu vejo assim nessas crias, fala-se muito do teto do jogador, né? Por exemplo, o teto do Endrick, só Deus sabe qual é. O Endrick é um jogador feito para. É uma revelação que nem eu fiz no nosso site esses dias. É uma revelação para o futebol brasileiro. É um jogador que tem um teto altíssimo. O Estevão também, o Luiz Guilherme também tem essa expectativa. E o John eu vejo como um jogador que tem um teto menor. O John, eu acho que dificilmente o Palmeiras vai conseguir uma boa venda com ele. Dificilmente ele vai pintar nos grandes centros da Europa, talvez se for para um time de segundo ou terceiro escalão. Por exemplo, o Estevão tem olhar do Barcelona, PSG. O John eu vejo ele como um jogador para um time bem menor, assim, talvez um time, um Celta de Vigo, que foi o Jailson, um clube assim, e olha lá. Você acha também isso, Kim, que o John é um jogador, aquelas promessas, que tem aquelas promessas, por exemplo, para pensar o Gabriel Menino. Na geração dele, o Danilo foi o jogador que alcançou o maior teto, né? Alcançou a Europa, e o menino ficou no Palmeiras. Então você acha que o John pode ser dessa geração um jogador que fique no Palmeiras enquanto os outros saem?
Perfeita análise, Luizão. Nem todos os jogadores que você revela na base são jogadores de clube A da Europa, né? Como você falou, o Endrick, o próprio Luiz Guilherme, que não vive uma boa fase, mas vira e mexe é especulado por times da Europa, como o Liverpool, o Estevão, que você falou, que o Chelsea também parece que é ele, o PSG. O John não é jogador desse escalão. E tá tudo bem. O pessoal não precisa pegar no pé dele por ele não ser igual ou ter o mesmo calibre que os outros, mas ele também foi importante para o Palmeiras, ele é importante, inclusive eu acho que o John, a chance dele ir para um time pequeno de Portugal é grande, né? Porque o que o Palmeiras
Exato.
empresta ou vende de jogador para time pequeno, Portinense, enfim,
Santa
desse nível de
Clara,
Santa
sim.
Clara, né? Em Portugal não tá escrito, né? Parece que tem
Sim.
um convênio com esses times de Portugal, né? Porque sempre empresta. Então, no meio do ano, se o John fosse emprestado, não me surpreenderia. Então, eu concordo com sua análise. Eu acho que o John, ele não. Ele, eu acho, não, eu tenho certeza que ele não é do patamar desses jogadores, de Endrick, Luiz Guilherme, Estevão. Ele vem numa prateleira abaixo, então, não, financeiramente, o Palmeiras não vai lucrar tanto com ele. Esportivamente também não tanto, mas ele tem o papel dele ali no plantel do Palmeiras.
Tá certo, Kim. Ontem o GE divulgou a lista de relacionados do Palmeiras. E o Everton, Murilo, Marcos Rocha, Mike, Veiga, Zé e Endrick sequer viajaram. Então, poupá-los para a final. Mas dois nomes aqui me chamam a atenção que viajaram: Aníbal Moreno e Flaco Lopes. Você acha que, pelo fato deles serem argentinos, a comissão pode ter optado em mandar ou tem nada a ver, tô viajando?
Ah, eu acho que não, né? Eu acho que nesse caso a nacionalidade não entra em campo. Tem a questão da língua, né? Ah, ele se comunica melhor com o juiz, mas eu acho que isso não foi primordial para levar eles. Levou porque provavelmente fisicamente eles estão melhores que esses outros que você citou que não viajaram. E tem a questão de elenco também, né? Então eles podem até jogar, mas não titular, para entrar em alguns minutos, né? Naquele final de jogo, talvez tá 1-1, ou faltando, ou precisando da vitória ali no final, entra para dar solidez maior, não temos um jogador com a característica do Flaco no elenco, né? O único é ele mesmo, então se você for vendo campeão, o Rony vai ser o centroavante do time, então se o Rony sair e o Palmeiras precisar de alguém de presença diária, seria o Flaco Lopes. O Aníbal, já que o Zé não vai, eu acho que o Aníbal seria o reserva do Fabinho, né, nesse caso, nesse jogo, então foi mais por questões físicas e também de características que fizeram eles viajarem, mas como eu falei, eles não devem ser titular, e se não precisar botar eles, eu acho que o Abel não põe, mas se precisar, põe, mas com poucos minutos.
Perfeito, você falou de características, porque olhando aqui a lista de relacionados, o meio-campo tem Aníbal, Rômulo, Luiz Guilherme, John, Fabinho, Gabriel Menino e Rios. Então a gente vê que o único jogador com poder de marcação, além do Aníbal, é o Fabinho, que está justamente como titular. E o Abel, a gente não tem à disposição outro jogador dessas características, além do Aníbal no elenco e o Zé. E no ataque temos Caio Paulista, Estevão, Breno Lopes, Rony, Flaco Lopes e Lázaro. Então, novamente, como você falou, somente o Flaco com essas características. Um jogador que viajou, e comentaram aqui, o Marcelo comentou, foi o Luan. Luan viajou com a delegação, Luan está disponível. Além do Luan, temos Gomes, Naves, estão na arte, e o zagueiro Vitor Reis, do Sub-20. Você acha que o Luan pode começar como titular ou realmente a escalação que está na tela deve ser a correta?
Ele não vai ser titular, vai ser essa escalação que está na tela. O Luan também está indo para compor o banco, né? Ele vai entrar só se for muito necessário, mas o Abel, ele deve evitar de colocar ele em campo, porque domingo é o jogo mais importante da semana, né? Então o Luan, ele encaixa mais ou menos no quesito do Flaco e do Aníbal de preencher o banco de reservas e não para começar como titular no jogo de hoje.
Perfeito, Kim. Falamos bastante do jogo de hoje, tem muita coisa para falar ainda. Vamos tirar aqui o campinho na tela, vamos aumentar aqui na televisão do nosso querido Porquinho. A coisa tá bonita,
hein? E para quem não percebeu, ó, vamos falar aqui, ó, o Porquinho tá de costa, vem
tá vendo a gente aqui, né? O Porquinho está assim como você aqui, ó, vendo a gente na sua televisão. E faça como o Porquinho, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, manda pra galera, porque toda quarta-feira, às 10 da manhã, vai estar eu aqui falando de tudo que aconteceu da semana do Palmeiras. E Kim, acho que a maior bomba da semana do Palmeiras, talvez a maior bomba do ano, é a continuidade da Puma. Durante as negociações, muita gente esperava, inclusive eu esperava, por conta da condução do Palmeiras, que a Adidas ficaria, a concorrência durante esse período se mostrou totalmente para Adidas. Até a Legé surgiu no meio, mas todo mundo sabia que ela não ia ser a escolhida, ela foi comunicada que não seria. A Puma começou fazendo uma proposta superior à da Adidas, a Adidas veio, cobriu a proposta, então as partes se estreitaram bastante, a Adidas ficou otimista de um acerto, mas nos últimos dias surgiu um time que atrapalhou o andamento e colocou uma pulga atrás da orelha da Adidas, o Flamengo. Vendo o andamento das conversas, o Flamengo, que também tem o contrato prestes a se encerrar com a Adidas, bateu na porta da marca alemã e falou: peraí, eu ganho X, você vai renovar vai assinar com o Palmeiras para ele ganhar perto do que eu ganho? Não, eu quero ganhar mais do que todo mundo. Então, antes de a gente renovar o nosso contrato, eu vou esperar você se acertar com o Palmeiras para saber qual vai ser o tamanho da minha pedida. Depois que isso aconteceu, segundo o nosso palestra, a Adidas então recuou um pouco com o Palmeiras, fez outra proposta, que era uma proposta exponencial, que no ano 1, que seria ano que vem, o Palmeiras ia ganhar tanto, no ano 2 ia ganhar um pouco mais, no ano 3 um pouco mais, e aí acabava o contrato. Com isso, a Puma ganhou força, e a Leila Pereira, que foi quem canetou, acabou escolhendo pela Puma. Fala em números, a Puma tem um valor de 50 milhões anuais, com royalties e o contrato em si, podendo chegar a 60 milhões de contrato anual com o desempenho do time feminino e masculino. É um aumento de 25% esse número de 50 milhões, então é um aumento bem considerável para uma renovação de contrato com da camiseta. Kim, o que você acha? Você prefere a Puma, queria Adidas? Como você vê toda essa novela que durou muitos meses sobre a camisa do Palmeiras?
Boa, Luizão, baita informação, né? Informação completa, com valores, mostrando os bastidores dessa negociação, que, como você falou, durou meses. O Flamengo, nitidamente, foi primordial para essa renovação com a Puma, né? Já faz um tempo que a nossa diretoria tem uma certa preferência pela Adidas, né? Para quem sabe um pouco dos bastidores, nossa equipe de marketing ali com o Palmeiras não tem a melhor relação do mundo, porém, pensando ali pelo bem do Palmeiras, eles optaram pela Puma. Eu gosto muito da Puma. Eu gostava, não vou mentir que eu gostava muito do design da Adidas. Eu acho as camisetas da Adidas, eu lembro da época da Adidas, era dificilmente eles erravam. E a Puma também. Só que mais do que a questão estética, o que tem que ser levado em consideração é a questão financeira, a questão do marketing, onde eu acho que a Puma acerta muito. Normalmente as divulgações da camisa são maravilhosas, a Puma bate em pautas que eu acho super importante. E também na questão da logística, né? A gente conhece o pessoal, os lojistas, inclusive, para quem quiser comprar uma camisa do Palmeiras ali, ó, perto do Allianz Parque, na Verde Branco Mania, com a Palestra Itália, 241, né? Eu tenho que fazer a propaganda, porque além de eles apoiarem o Pó de Porco, eles fazem um trabalho maravilhoso. Tudo que você quiser do Palmeiras, galera, só colar na rua Palestra Itália, 241, na frente do Allianz Parque, Verde Branco Mania. Eu conversando com eles e com outros lojistas, eles falam que o serviço ou o atendimento da Puma com os lojistas é muito melhor do que da Adidas, né? Então, levando tudo isso em consideração, financeiro, marketing, logística, tenho certeza que o Palmeiras acerta e muito a renovação com o Palmeiras. E o que eu senti dos meus amigos palmeirenses, da torcida palmeirense, é que essa renovação repercutiu positivamente, né? Porque eu acho que a torcida do Palmeiras gosta da Puma. Então, eu acho que a diretoria acerta em renovar com a marca alemã.
É isso, também concordo com você. Eu acho, inclusive, que o grande problema da Adidas no Palmeiras seria isso de o clube estar em segundo plano, né? Porque o Palmeiras, como eu disse o prazo no último podcast, o Palmeiras não iria conseguir desbancar o Flamengo na Adidas. O Flamengo é o maior clube que, em vendas que a Adidas tem no Brasil, então dificilmente o Palmeiras conseguiria ocupar esse posto, de forma que o Verdão fica sempre em segunda opção. A Puma não. A Puma hoje a gente tem exclusividade, mas muito provavelmente o Bahia, que já está acertando com a marca, também vai ter, mas olhando em comparação entre ter uma empresa, você ter o Flamengo, outra empresa, você ter o Bahia, é totalmente diferente. E, além disso, o Poesias Vladiando Versus comentou aqui da camisa da Puma, eu concordo com ele. Também tem um comentário aqui, esse comentário que ele colocou na tela, que a Adidas, um grande problema também da Adidas no Palmeiras, não sei se a marca se acomodou, mas a gente via as camisas eram muito parecidas com camisas de time europeu. Se a gente pegar, por exemplo, a camisa do Palmeiras A2 de 2018 e a camisa do Ajax daquela temporada, são muito parecidas. A camisa 1 do Palmeiras 2017 com a camisa do Bayern de Munique 1 são muito parecidas. E a Puma não. A Puma, todos os designs da Puma, você vê que carrega uma história por trás. Eles pensam no Palmeiras, é o que a Stephanie, inclusive um beijo para ela, disse aqui, ó, investe no marketing e estuda a nossa história, coisa que a Adidas nunca fez. Perfeito, concordo. Então, eu acho que por isso, a permanência da Puma é um bom negócio para o Palmeiras. E, Kim, outra pauta que ocupou a semana do Palmeiras foi por causa de um gringo. Um gringo bem fanfarrão, como disse Leila Pereira, que novamente falou asneiras do Verdão. Vou colocar aqui na tela. Este sujeito aqui, o John Textor, dono do Botafogo, que voltou a falar que tem provas de manipulação. Ele que já falou que o Brasileirão do ano passado foi manipulado, já falou que Deus é contra o Botafogo, que o Botafogo é o time mais coitadinho do mundo, falou em live que tem provas confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultado por pelo menos duas temporadas. Ele disse que tem prova, que vai mandar para os procuradores e que garantiu que ninguém mais mexe nas partidas do Botafogo. Ele citou dois jogos como possíveis envolvimento em esquema, que, segundo a inteligência artificial, apontou, É bizarro. O cara falou: ChatGPT, fale jogos do Palmeiras roubado. Bizarro. São dois jogos. Palmeiras 4x0 Fortaleza. Palmeiras, jogo da taça em 2022.
Exatamente. Um jogo que já estava resolvido.
Já estava campeão.
Asterisco. É.
Exato. O jogo já, o Palmeiras foi campeão. Esse era o jogo da taça. Então era festa. E outro jogo foi Palmeiras 5x0 São Paulo. Foi engraçado até porque o São Paulo emitiu uma nota se defendendo. A nota foi praticamente no tom de: não nos vendemos, apenas somos ruins. Então, tipo, o John Textor fez o São Paulo emitir uma nota justificando uma goleada para um dos maiores rivais. Mas, enfim, falando tudo isso, Kim, o que você acha dessa declaração patética do John Textor? Tá se mostrando um péssimo perdedor e eu duvido que ele faria isso. Ele é dono do Crystal Palace, eu duvido que ele faria isso na Premier League. Tá achando que o Brasil é várzea.
Cara, é bizarro, né? O John Textor, ele tá passando vergonha no futebol brasileiro. Ele mostrar... Primeiro assim, quando você faz uma acusação dessa, que é bem séria, precisa ter provas. Tá? O cara não pode chegar e falar um absurdo desse ou uma coisa pesada dessa sem provas. E aí, ele usa como provas a inteligência artificial. E aí ele englobou especialistas, mas ele não pôde citar os especialistas que fizeram essa análise. Cara, não tem critério nenhum. Eu não consigo falar sobre a fala dele. Para mim, ele devia ser processado. Inclusive, o Palmeiras entrou com uma ação, né, contra ele. Eu acho que o próprio São Paulo também entrou. E é bizarro que os dois jogos que ele usa como manipulação, um dos dois jogos é um jogo que já não valia nada, que é contra o Fortaleza. E o outro, contra o São Paulo, você acha que o São Paulo ia perder de propósito pro Palmeiras, cara? Tipo, não tem nexo nenhum que ele tá falando. Então, eu acho que, não sei, o STJD ou a CBF, não sei qual órgão, tem que tomar alguma medida, porque o cara, porra, ele é o presidente do Botafogo, velho. Ele não pode ficar falando todas essas besteiras aí. Ele tem que ser punido para ele parar de falar. E como você falou, duvido que ele na Premier League vai falar isso. Eu duvido que lá no, na Ligue One, lá, que ele é dono do Lyon, também falaria isso. Inclusive, o Lyon foi para final da Copa da França depois de 15 anos. Então, ele merece ser punido. Eu nem vou dar muita audiência para ele, porque, cara, o que ele tá falando é besteira. É o famoso mal perdedor, que nem você falou. O cara perdeu, e quer dar desculpa, não consegue admitir a derrota. Então, ele merece ser punido, sim, porque ele não pode ficar falando essas besteiras. Sabe por quê? Porque, assim, óbvio que eu, você, até quem tem um pouco mais de embasamento, assim, sabe que o que ele tá falando não é verdade. Mas tem gente que escuta ou vê essas matérias e acha que é verdade. Então, é a famosa fake news. Ele não, ele tem credibilidade, ele é um cara que ele tem um cargo importante, na verdade, então ele precisa tomar cuidado com o que ele fala. E eu acho que os órgãos responsáveis têm que botar ele no devido lugar ou punir, porque só, ele está lançando uns absurdos.
Exato, e só completando a informação, você me lembrou, o Palmeiras acionou o STJD contra ele e deseja que ele sofra duas punições: multa de 100 mil a cada sugestão, menção ou referência ao Verdão e suspensão de 90 dias em cada uma dessas situações. Então, a depender do julgamento, se ocorrer, ele pode ter uma pena bem grande, pode ficar um tempo afastado. Mas o que me chama a atenção é que eu imagino o elenco do Botafogo vendo isso. O elenco acabou de vir da maior derrocada da história do Botafogo, talvez, da história dos pontos corridos, e ver o dono falando essas coisas, comprando uma briga que os caras devem saber que não tem sentido. Os caras devem olhar e falar: mano, o que que esse cara tá fazendo? E outro ponto é que o Botafogo acabou o campeonato ano passado em quinto. O Botafogo não foi vice-líder. Então vamos supor que o Textor tenha a prova milagrosa, o título não vai pro Botafogo, o título iria pro segundo colocado. Então, tipo, não faz nem sentido o que esse cara tá falando. Mas enfim, não vamos dar palco para maluco, que de maluco já basta nós. Vamos colocar a gente na tela, porque temos outra novidade, inclusive está rolando nesse instante. Os ingressos da final do Paulistão de domingo estão liberados e com um preço salgado. Eu quero saber sua opinião sobre, vou colocar na tela aqui também. Temos aqui os preços à minha esquerda para a final contra o Santos. A gente vê o ingresso mais barato a 240 e o ingresso mais caro a 500. Só por comparação, eu vou também falar aqui, ó, em 2022 contra o São Paulo, o preço do Gol Norte estava R$120, ou seja, 50%, e da Central Oeste estava R$300, R$200 mais barato. Em 2023 também, o preço, apesar de estar um pouco mais salgado, o Gol Norte era R$140, R$100 mais barato, e a Central Oeste era R$310, R$190 mais barato. Kim, o que você acha desse aumento de preços? Você acha que justifica? É, o Palmeiras ficou 5 jogos, se me falha a memória, em Barueri. A renda de Barueri é extremamente menor do que no Allianz. É, se você for pegar a média, 2 jogos salvaram Barueri, que foi contra o Corinthians e contra a Ponte, que foram 2 jogos um pouco mais cheios, mas de resto a média é muito baixa em comparação ao Allianz. O que você acha desses valores? Você acha que a diretoria pode ter subido um pouco o valor, porque é óbvio que vai lotar, e quis tentar preencher essa lacuna de Barueri? Como você vê isso?
Perfeito. É, eu ia falar sobre esse preenchimento, né? Essa lacuna vazia que ficou por causa dos jogos do Barueri. Então, nitidamente, eles querem correr atrás do prejuízo, porque não estava planejado todos esses jogos no Barueri, né? Por causa do gramado, enfim, toda aquela história. Então, para recompensar o prejuízo de Barueri, eles estão colocando nesse jogo. Óbvio, aí o pessoal vai falar, pô, mas é final, clássico contra o Santos. Mesmo assim, não. Esse reajuste não justifica. Como você falou, comparado aos outros anos, o reajuste foi muito maior. Então, eu acho que a diretoria erra nesse aumento de preços. Só que, ao mesmo tempo, para quem é avante, quem paga o sócio-torcedor todo mês, eu não sei se todo mundo do chat que está aqui sabe como é que funciona esse plano. É, então, para quem é avante, é muito bom. É muito bom. Então, por exemplo, eu sou plano diamante, tá? Então, no plano diamante, eu posso colocar mais 2 dependentes. Não é um plano barato, mas todo mês eu pago em torno de R$260 e tenho gratuidade em todos os setores, menos na Central Leste e Oeste. Só com o preço que eu paguei na mensalidade, é quase o preço do ingresso. Então, para quem é avante, vale muito a pena na questão econômica, ou seja, eu vou economizar muito esse mês pelo fato desse jogo já estar custando quase a minha mensalidade, mas para quem não é avante, eu acho que é um abuso, viu? É um preço absurdo. E é assim, até quem não é avante e quiser pagar esse preço absurdo, não vai conseguir. Por quê? Porque ele não entra nas pré-vendas.
Sim.
Ou seja, nitidamente esse preço aqui é para quem é avante, na minha opinião, tá? Eu não sei como você pensa. Então, o preço é alto, se for ver o preço cheio, para quem não é avante, mas para quem é sócio torcedor, sinceramente, é bom, porque você faz valer mais a pena a mensalidade do plano avante.
Sim, eu concordo com o Rafael nesse comentário aqui, ó. Para quem é ouro, para cima vale, o resto não vale. Porque, para quem não sabe, o ouro é o primeiro plano que tem gratuidade. O ouro você não paga Gol Norte e você não paga Superior Norte, que é o meu caso, por exemplo, eu sou ouro. Por exemplo, se você for prata, você tem que pagar a mensalidade e pagar também uma porcentagem do ingresso. Por exemplo, a gente vê ali prata, se quiser no Gol Norte, paga 120 mais a mensalidade. Então acaba não compensando mesmo. Kim, estamos indo para a parte final aqui, a última pauta do dia. Vou jogar a gente no meio aqui. E lembrando vocês, novamente, se inscreve no canal. Na descrição tem o link do nosso canal do WhatsApp. A gente sempre solta lá antes o nosso convidado do Pode Porco. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Pode Porco, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, entra no canal do WhatsApp. E também vou dar um spoiler aqui, ó. Fica até o fim da live que a gente vai revelar quem são os próximos 2 convidados, viu? Ó, a última pauta do dia foi que o Palmeiras fechou os 2 primeiros meses, 2024, com um superávit de 46,8 milhões de reais. Kim, ano passado, quando saiu o balanço, se não me falha a memória, foi um superávit de 8 milhões, não sei se você consegue me ajudar nessa informação, mas não foi um superávit tão relevante assim.
Sim.
E preocupou um pouco a torcida. E a gente vê agora, começando os 2 primeiros meses, com já um superávit considerável. Olhando para o restante da temporada, você que é o homem do dinheiro, é o homem dos negócios, o que, que importa ter esse superávit? Se você acha que isso é positivo, se é um bom sinal, como é?
É, eu não manjo tanto de finanças, tal, de dinheiro, que nem você está falando, mas é óbvio que é melhor ter um superávit do que um déficit. Claro. Só que não é por causa desse superávit de 40 milhões, que agora então, o Palmeiras está rico, no meio da temporada vamos contratar todo mundo, nossa, vai contratar o Haaland no lugar do Endrick, não é assim que funciona, tá? É, só que nitidamente eu vejo que é um trabalho a longo prazo dessa diretoria para diminuir as dívidas, não só com a Crefisa, ou dívida trabalhista, ou dívida com a Samsung, por exemplo, e sim para arrumar a casa para futuramente o Palmeiras estar melhor economicamente. O Palmeiras já é um modelo de negócio, né, de clube, em relação da parte financeira, enfim, esportiva, e eu acho que essa responsabilidade do clube com a parte financeira é um ponto positivo dessa atual diretoria, que começou já com o Paulo Nobre, né? Então, é uma continuidade dessa filosofia, vamos dizer assim, de ter essa responsabilidade financeira. Então, eu acho que é um saldo positivo, sim, dessa diretoria, esse superávit desses dois primeiros meses do ano.
Ó, só para trazer a informação completa, estou aqui com o balanço. Em janeiro, a receita do Palmeiras foi de 128 milhões, aproximadamente 54 milhões a mais do que o previsto, muito em arrecadação com venda de jogadores.
Legal. É,
o superávit em janeiro foi de 46 milhões e o planejado era um déficit de 6 milhões. Então vamos colocar que o Palmeiras teve 52 milhões acima do esperado, né, já que o déficit é o negativo. Em fevereiro a receita foi de 63 milhões e 9 milhões a mais do que o previsto. E o superávit foi de 200 mil reais e o previsto era um déficit de 10 milhões. Então a gente vê o Palmeiras superando as expectativas financeiras no começo de temporada. Antes da gente ir para a parte final e dar tchau para aqui, eu vou dar uma olhada no chat. O Igor Luiz perguntou quanto é ouro. Ouro é 140 por mês, mais R$70 cada dependente. Aí a Marina comentou aqui o que eu falei. O Eduardo está lembrando a Supercopa. A Bárbara deu bom dia e disse aqui, ó, ter um superávit não significa que está sobrando dinheiro. Foi exatamente o que o Kim falou. E o Eduardo falou, não contrata. É isso. Kim, indo para a parte final aqui, ó, eu vou falar para as 233 pessoas, primeiramente agradecer, muito legal essa nossa estreia, falar aqui, ó, hoje é quarta-feira, logo menos nas nossas redes sociais a gente divulga o próximo convidado, mas eu dar com exclusividade para quem está no Bom Dia Porcada, porque vocês merecem, que os nossos próximos dois convidados são dois youtubers, influencers, jornalistas, um pouco de tudo, um deles é o Caio Capita, tá um sucesso nas redes sociais, mais de 160 mil seguidores, cresce a cada semana, é lá do Banheiristas, e o outro é o Celso Ardengue, que tem passagens por inúmeras emissoras, então craque do jornalismo esportivo. Inclusive, estava aqui no chat, por isso eu falei dele. Amanhã, às 5 horas da tarde, então coloque na sua agenda, porque vai ser mais uma resenha daquelas. Vamos falar tudo de Palmeiras e São Lourenço, esse é o nosso pós-jogo. Falar tudo de Palmeiras e Santos, principalmente, que vai ser o nosso pré-jogo, mas também a gente vai ter mais coisas especiais para vocês que a gente divulga. E é isso. Kim, quero agradecer muito a você que participou comigo desse Bom Dia Porcada. Muito especial ter agora o nosso quadrinho fixo aqui. Então, ó, toda quarta-feira, 10 da manhã, você do chat coloque na agenda. E Kim, suas considerações finais.
Bom, eu também vou agradecer as 233, agora diminuiu um pouquinho, né? Das pessoas que estão acompanhando. Como o Luizão falou, toda quarta, 10 da manhã. Espero que vocês tenham gostado. É mais do que uma live de debate, como vocês viram, é uma live informativa. Então, Luizão, chega com as pautas, vem com a informação completa, bonitinha, e eu falo em cima e depois ele fala em cima. E é interativo, porque a gente coloca o chat de vocês. E queria agradecer demais o Luizão também, que, pô, foi bem demais hoje nessa estreia. Não parece que tem 19 anos, então, cara, parece que você já tá na praça faz um tempão, super comunicativo, oratória maravilhosa, não ficou nervoso, enfim, pô, foi bem demais aqui nas artes aqui, subiu os vídeos, enfim, tudo certinho, tamo junto, e é isso, galera, ó, toda quarta, 10 da manhã, espero que vocês tenham curtido, a gente vai colocar aqui no Spotify também, então um melhor quadro informativo da mídia palestrina. Luizão, tamo junto.
É isso. Obrigado, pessoal. Até quarta que vem e valeu!